Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando o Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e nessa semana a gente vai comentar sobre o jogo contra o Indianapolis Colts no Thursday Night Football, a vitória sobre o Colts. E a gente vai fazer um preview sobre o jogo do Sunday Night Football contra o Patriots, né? E um jogo que... mais um jogo importante para definir aí a nossa posição na temporada. O Henrique, infelizmente, ele não pôde estar aqui. Então, serei eu somente que estarei comentando sobre o review e o preview dessa semana. Beleza? Então vamos lá, vamos falar aí do Texans, simbora! Bem, na quinta-feira a gente enfrentou o Colts, né? Vencemos por 20 a 17. Foi para uma partida que no primeiro tempo as defesas estavam dominantes, né? O Watson estava muito mal na partida, tanto que sofreu uma interceptação que na jogada seguinte foi a campanha de touchdown dos Colts. Então o time estava ainda naquela pegada, naquele ritmo do jogo contra o Ravens, né? O time estava travado, o ataque não conseguia andar, o que é preocupante, né? Como eu já relatei, o Texas parece que depois que voltou da bye week é outro time. É um time que não tá indo, o ataque não tá legal, o ataque tá bem ruim, não sei o que aconteceu. E principalmente o Watson tem dado uns erros tão bobos que a gente não via desde a temporada dele de calouro, né? 2017. E essa interceptação foi exatamente isso. Porque apesar de ter um leve desvio, mas foi um passe totalmente forçado no meio e ele não viu o jogador, acho que, se eu não me engano, era o Kerembu fazendo ali como spy, né? Como o espião do Deshaun Watson. E foi bem ruim esse primeiro tempo. No segundo tempo, o time melhorou, né? O ataque já estava mais fluido, estava chegando bem. Uma coisa curiosa dessa partida foi que o Texans teve bastante big play conectada, né? E o Fuller teve umas duas, três big plays. O primeiro touchdown do Texans também foi uma big play pro DeAndre Hopkins. E então foi um lado curioso. O Will Fuller, como a gente sempre falou, é importante para esse time. Ele dá outra dinâmica pro ataque, ele abre o campo, abre a defesa. Ele estava meio baleado, você via que ele ainda estava um pouco receoso de que a lesão possa ter prejudicado ele, estourar, né? Então, jogou no sacrifício, estava nítido isso. Teve uma recepção, teve um passe que o Watson jogou. E o Will Fuller, claro, se ele tivesse se jogado na bola, ele teria pego. Só que claramente ele não se jogou porque ele estava com medo de sofrer a lesão no tendão. Então, mas mesmo assim foi importante. Mesmo baleado, ele trouxe essa dinâmica. E a gente teve dois touchdowns do Deshaun Watson, do DeAndre Hopkins, que foi importante para ele, que já não vinha um jogo bem contra o Ravens, não tinha marcado nos últimos dois jogos, voltou, marcou nesses dois. A nossa defesa ainda está tentando se encontrar, sim, JJ Watt, tentando recuperar. Um destaque foi o Vernon Hargreaves. O Hargreaves estreou muito bem com o Texans, né? Ele jogou de slot e quem jogava fora era o Jonathan Joseph e o Gary Colin. E foi muito bem, os três. Foi um bom jogo da secundária. O Hargreaves, ele teve um passe desviado decisivo nessa partida, que tirou a recepção do Tyreek Hill, que estava machucado e não jogou bem contra a gente. Primeira partida que o Tyreek Hill não joga bem contra o Texas. E isso se deve principalmente porque ele estava machucado. Não tem como negar, mas a secundária do Texas também foi bem contra ele. Joseph conseguiu um passe, tirou a recepção dele, a Graves também. Às vezes o Colin alinhava com ele, não deixava ele fazer big play, né? E o Colin tem essa capacidade de acompanhar os adversários mais velozes. Então a secundária foi bem. O Zach Cunningham teve uma grande partida, 16 tackles. O McKinney deu uma facelada impressionante, que teve o segundo touchdown do jogo do Colts, foi do Damon Williams. Acho que é o Damon Williams. Que ele perde tackle. Ele não sustenta. O cara consegue quebrar o tackle do McKinney e entra na end zone, marcando touchdown. E o McKinney foi mal. Não gostei da partida dele. Jacoby Martin, Charles Omenihu consegue pressão. A gente sempre fala aqui que o Martin até teve um sack contabilizado. A gente vem falando aqui que o Jacoby Martin, ele vem gerando pressão Texas, do time, vem sendo importante, né? E nessa partida, mais uma vez, mostrou aí que é um jogador promissor. Uma boa partida e eu gostei bastante do Jacoby Martin. Ele teve um sack e um tackle for loss. No lado ofensivo, grande partida do Will Fuller, 140 jardas, média de 20 por recepção. DeAndre Hopkins também teve uma boa partida, recebeu mais recepção, mas mesmo assim foi uma grande partida do Hopkins, 94 jardas e 2 touchdowns. O jogo corrido não estava entrando. Aí no finalzinho, no segundo tempo, melhorou um pouquinho. Caso Hyde teve 67 jardas, 16 carregadas, uma média de 4.2, média boa. Duke Johnson teve 5 carregadas, 22 jardas, uma média de 4.4. Mas isso se deve por causa de uma corrida de 19 jardas. A mesma coisa com o Caso Hyde, que teve uma corrida de 33 jardas. Então a vitória foi extremamente importante e ia comprometer. Se tá 2-0 com o Colts, 7-4, você não poder enfrentar o Colts, só tendo o Titans, rival de divisão, para enfrentar, então é complicado você buscar, né? E agora Titans e Colts vão tentar se matar aí para tentar brigar pelo Wild Card. A gente não tá garantido, mas a gente deu um passo importante para conquistar essa vaga, mais um título de divisão. A gente agora vai ter o Patriots, Broncos, Titans, os dois Patriots e Broncos em casa. Titans fora, Bucks e Titans em casa. Então é uma tabela que dá para fazer 4-1. Quem sabe até um 5-0. Um 3-2 é... também não é ruim, não seria ruim, não. Dependendo do... para quem você tá perdendo. Mas o Texas aí tem uma... deu um passo importante. Vitória contra o Colts foi uma vitória importante para o time na temporada. É, então é isso. Foi uma boa partida. A gente começou lento. O time precisa melhorar mais. Mas, e agora a gente vai falar do jogo de domingo. Jogo contra o Patriots. Né? Que vai ser o jogo do Sunday Night Football. Primeiro jogo de... domingo que o Texans vai ter nessa temporada. Então vamos falar dessa partida aí. Bom pessoal, a gente nesse domingo a gente vai enfrentar o Patriots, né? O Patriots que nos dois últimos jogos o ataque do Patriots não tá bem. Não vem bem desde a temporada, né? Mas o... especialmente nos dois últimos jogos foram pontuações baixas. 17 pontos contra o Eagles, fora de casa. E em casa venceu 13-9 o Cowboys. Então você vê que o Patriots está tendo dificuldade para vencer essas partidas. É um time que depende do jogo corrido. Um bom jogo corrido. Um time que a linha ofensiva agora teve, recebeu o reforço do Isaiah Wynn, né? É um time que a defesa é o principal. É o principal movedor desse time. É o que tá levando o time a vencer os jogos. Principalmente a secundária do Patriots com Gilmore, Jason McCarthy, Patrick Chung, David McCarthy. É uma secundária de respeito do Patriots. É, o Sonny Michel, ele tem 60 jardas, média de 3.4, que é uma média regular, razoável, 6 touchdowns. O jogo, vê que o jogo corrido não tá lá essas coisas. Depois vem o Rex Burkhead. 151 jardas, média de 4, é uma boa média, mas você vê que a James White 129, 3.3, você vê que não é o jogo corrido do Patriots, não tá legal, coisa que nas últimas temporadas o time vinha tendo um bom jogo corrido. Os running backs, o grupo de running backs vinha produzindo, só que nessa temporada tá complicado. É evidente que o time sente a falta do Gronkowski. Gronkowski era o cara que nas horas difíceis aparecia e era bola nele. Então ele era tão importante no jogo, de jogo aéreo, envolvendo no ataque, como também nos bloqueios, né? Ele podia ajudar também nos bloqueios. Então, quando você perde essa, uma peça tão importante, claro que você vê os tight ends do Colts, Ryan Eason, Matt Lacoste, Benjamin Watson, são lá essas grandes coisas, né? Então, o nível decaiu bastante. Tom Brady tem a temporada com 2.942 jardas, média de passe 6.7. Isso mostra que passes curtos, passes para running backs, passes para o Edelman e outros adversários ganharem o jogo correndo, né? 15 touchdowns, 5 interceptações, 18 sacks. No ataque, o ataque não tá bem. Julian Edelman é o maior destaque, né? Com 809 jardas, 4 touchdowns, mais 10.6. Você tem o James White, seguido. E o James White tem mais jogo recebendo do que correndo. E ele tem a mesma quantidade de touchdown. Mas o que pega aqui é a defesa do Patriots, né? O Patriots tem uma defesa. A defesa nesse ano tá absurdo. James Collins com 6 sacks, 11 tackles for loss, Kelvin Van Noy 5 sacks e meio, 7 tackles for loss, o Adam Butler, 10 tackles, 5 sacks, 7 tackles e meio para tackles for loss, 7 e meio tackles for loss, Chase Novitz com 4 sacks e meio. Então é um grupo bem distribuído, é um grupo bem homogêneo, né? James Collins tem 3 interceptações, Ben McCourt 5, Stephen Gilmore 4. Então é um grupo, a unidade tá, não é só um jogador, a unidade toda tá capaz de forçar fumbles, capaz de chegar no quarterback, capaz de fazer interceptações. Então, é uma unidade bem interessante essa do Patriots. E a gente vai ter mais uma vez o duelo aí entre Gilmore e DeAndre Hopkins. Nas últimas partidas o Gilmore vem se dando melhor do que o Hopkins, né? Vencendo os duelos com o Hopkins. Então vamos ver aí o que vai acabar acontecendo. Isso da temporada, eu acho, não lembro, mas acredito que eu tinha botado vitória pro Texans e acho que a gente pode vencer, só que o problema vai ser a nossa defesa aguentar. A defesa do Texans vai ter que aparecer, tem que tirar a capacidade do Patriots, a capacidade ofensiva. Mesmo que a temporada do ataque do Patriots tenha mal, mesmo que não estejam jogando bem, mas é o Brady, é o Edelman que é um grande wide receiver. E o Texas sempre, quando enfrentou o Patriots, nos últimos anos não, né? Que pelo menos no... Aí, o Texas tem sido competitivo contra o Patriots, né? Perdendo somente por uma posse, desde que o Watson chegou. Então a gente, várias dessas vezes, a gente flertou bastante com a vitória contra o Patriots. E um detalhe ou outro a gente acabou perdendo. Então vai ser interessante. A gente deve ter a volta do Sachin Gibson, do Lon Johnson. A unidade da secundária vai estar mais bem reforçada do Texans. A secundária que até então era um problema, hoje tem várias opções. O Justin Reed também deve voltar. Então, a gente tem Reed, Gibson, Tony Johnson, 3 jogadores, pelo menos 2 deles bastante importantes, né? E ainda tem o Brandon Roby, né? Brandon Roby deve voltar. Então, tem 3. Devemos ter 3 vozes importantes: Reed, Roby e o Gibson. Então, se Gibson não. São 3 mesmo que estão fora: Reed, Gibson, Reed, Roby e o Lonnie Jones. Então, 2 vozes bastante importantes: do Roby e do Dusty Reed. E o Lonnie Jones que vem que ainda altos e baixos, mas vem melhorando com o passar da temporada. Então, gosto. Acho que a defesa do Texas vai ter que crescer. Tem que limitar. O ataque não tá jogando. O Pedro não tá jogando essas coisas. Ok, mas a gente vai ter que dar um jeito aí de limitar. Porque a nossa defesa também tá demorando se encontrar. O Cornell tem que parar de jogar em zona. Acho que isso tá tirando tá expondo mais ainda a defesa do Texans. Como você não joga em zona, você joga em zona, você depende do... Vai depender da sua secundária, né? Você só manda pouco puck rush, você tá dependendo basicamente da sua secundária. Então, e a sua secundária se sustentar. Hein? E é uma secundária que agora que ainda não teve totalmente 100% jogadores titulares. Agora que parece que vai dar uma crescida. A volta do Ruby, do Johnson, do Lonnie Johnson, do Jesse Reed. Mas não dá pra... Não é ainda essa a grande secundária do Texas. Então, acho que deveria explorar mais isso. Não jogar tanto em zona. Mandar mais pressão. Jogar mais homem a homem. Até porque hoje você tem jogadores que podem jogar isso, né? Você tem a rotação da secundária que você pode fazer e contribuir e diminuir o impacto. Vai ser um jogo difícil. A gente sempre fala, sempre lembra aqui que jogos de prime time, Watson acaba jogando bem. Não jogou tão bem contra o Colts, mas se recuperou na partida. E essa é a partida que, se o Texans vence, é a partida para consolidar. Opa, temos mais um desafiante para vencer o Patriots. Para vencer, para não ser, para ser um time diferente. Que hoje todo mundo está imaginando que vai ser Baltimore Ravens e Patriots na final da AFC. Todo mundo está esperando isso. Ah, vai dar Patriots e Ravens. E vai ser isso. Todo mundo tá esperando isso, né? Então o Texans vencendo o Patriots já dá. Opa, Texans que tomou uma surra do Ravens é um time capaz, que tem capacidade de vencer, que pode incomodar. O time tem capacidade para tirar ali o Patriots da zona de conforto. Então vai ser interessante. É um time que vai ter chance de ganhar. Se perder, a gente, a moral do time também vai descer mais um pouco. Pô, não ganhou do adversário direto. Pô, como você pensa que o time vai, quer ganhar um título se não ganha dos caras em casa? Então, a vitória, como falei, a vitória contra o Colts era importante pela tabela, mas também era importante pela moral do time, de se recuperar de uma derrota vergonhosa no domingo. Vencer o Colts foi importante para isso. A gente abriu distância do segundo colocado dentro da divisão, para garantir o título da divisão. E elevou a moral do time, porque ganhou de um time capacitado, um time que tem um QB limitado, mas é um time que é extremamente difícil de se vencer. É um time enjoado, a defesa forte, um time que usa bastante jogo corrido, que quando o jogo corrido entra, é complicado de virar. E a gente conseguiu passar por tudo isso. Mesmo eles não tendo Marlon Mack, mesmo Tia Hilton mal, mas a gente conseguiu vencer. Então, vencer o Patriots vai ser importante, não só pela questão de vencer e não deixar Colts ou Titans, que vão enfrentar esse final de semana, chegarem mais perto, né? Empatar, ter um triplo empate. Porque a gente vencendo um ou contra o Titans, se não tiver empate, a gente vai abrir um jogo de dois jogos de diferença. Alguém vai ficar 6-6. E Titans e Colts estão 6-5. Então é duas vitórias de diferença. Faltando quatro jogos, é difícil de tirar. Pra não dizer impossível, né? Então, É isso. Vencer o peito vai ser importante para isso. Para a nossa linha ofensiva, vai ser uma grande partida. Uma partida para tirar aquela impressão ruim. Vai enfrentar uma puta defesa. O Bill O'Brien também vai ser. É importante ele vencer. E eu já ia esquecendo, né? É o jogo do Nick Castillo enfrentando o seu possível time em 2020, quem sabe? É muito provável que isso aconteça, né? Então pode ser o Castillo Bowl. Podemos dizer assim que pode ser essa partida. Pode ser o Castillo Bowl. O Nick Castillo jogando contra o seu até então time contra o seu futuro time. Então, também é bom, né? Vencer o Patriots para demonstrar, acho que pode até influenciar, mas influencia pouco, mas é uma coisa que, opa, os caras têm talento. Se eu estou trocando, é ok, estou fazendo a coisa certa. Eu acho. Pode acabar pesando aí na consciência do Cassio. Então é isso, pessoal. Esse é um jogo bem complicado, bem difícil. Como é todo jogo contra o Patriots, a gente enfrentou. Não tem nenhum jogo que o Tex falou: a gente vai ganhar, vai ser tranquilo. Não, não vai, nunca foi. E a gente vê, né? O Patriots contra o Cowboys mesmo. O Cowboys estava bem melhor na partida. Depois que o Kicker errou lá o field goal. Eles começou a dar o retornador não segurando a bola, o Peitos recuperando posse, é fumble, é interceptação, aí as coisas começam a acontecer para eles, né? A mentalidade muda, a sorte muda, né? Então vencer o Peitos é uma coisa bem difícil mesmo. Então, se tiver a oportunidade de matar, que mate. Não tenha pena do Patriots. Mate a oportunidade. Se tiver a oportunidade de vencer, bem, vença. Um D não é para dar chance ao inimigo. Não é para dar chance ao inimigo. Palpite, acho que. Rapaz, eu vou fazer um palpite arriscado. Vou botar Texas 30, Patriots a 17. Acho que secundária ali vai conseguir dar uma segurada no Patriots. Acho que vai conseguir dar uma segurada. E acho que vai ter uma grande partida do Deshaun Watson nessa partida aí contra o Patriots. Então é isso, pessoal. Sigam a gente lá no Twitter, no arroba Texanos Brasil. A gente está também lá no Instagram, no arroba Texanos Brasil. Mais uma semana importante, mais uma semana difícil. E a gente está chegando na reta final. Depois desse jogo vai faltar 4 jogos, né? E daqui para frente, as coisas vão ficar mais complicadas, apesar de a gente ter uma tabela, depois de tabela razoável, mas a ansiedade vai ser maior, né? Por causa da conta dos playoffs. E a gente não vai poder perder, porque o Chiefs também tem o mesmo número de vitórias do que o Texas, né? 7-4. Então, só que o Texas tem uma vitória contra o Chiefs fora de casa. Então, vencer de ficar em terceiro lugar também vai ser importante para o Texas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E que a gente possa ter mais uma semana de vitórias. E que o time possa ganhar mais moral ainda. Valeu. Até a próxima. Fui.